uma vida impecável e miraculosa. Jesus viveu uma vida sem pecado e repleta de milagres. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. João 7, versículo 31. Viver-se uma vida impecável, tão única quanto for esta, não provará necessariamente que se é Deus. Contudo, pois que Jesus declarou ser Deus, viveu uma vida sem mácula e virtuosa, e apoiou sua declaração com milagres, isso já é um caso diferente. A Bíblia declara que o pecado é a quebra da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mais tarde, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus não faz concessões com a sua santa e reta lei. Jesus disse que nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A penalidade da quebra dessa lei será paga. Pois que todos pecamos, todos merecemos a morte, como diz Paulo. Este é o destino de todos os seres humanos, a não ser que alguém viesse e satisfizesse as exigências da lei. Jesus fez isso, e foi necessário que Deus próprio o fizesse, como veremos no capítulo posterior. Nenhuma vida de uma pessoa seria suficiente para satisfazer as exigências da lei por toda a humanidade. Uma vida que pudesse satisfazer a penalidade dos pecados de todos nós teria de ser muito maior que as vidas de todos nós. Teria de ser a vida do próprio Criador. Isto, que o Deus Criador seria o que tivesse de morrer pelos seres humanos para eles poderem viver, foi previsto antes da criação da humanidade. Jesus, como vimos, é o Criador de todas as coisas e, por conseguinte, maior que todas as coisas, e nele está o valor inerente para satisfazer a exigência. Por isso, era essencial que Jesus vivesse uma vida sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele tornou-se o sacrifício do pecado que a lei exigia. E, porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Jesus sabia que isto era um dos maiores propósitos da sua vinda à Terra para viver uma vida humana. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. João capítulo 12, versículo 27. Uma vida inocente abatida por nós. O profeta Isaías diz-nos que Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versículo 6. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Versículo 8. Então Isaías expressa sua inocência, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Versículo 9. Pedro, usando as palavras de Isaías depois da morte de Jesus, confirma que assim aconteceu. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 24. Que espantoso legado! Nenhum pecado, nem por palavra, por feito, ou até nem por pensamento, mesmo quando sob a maior tentação e pressão. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz isto assim: um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Algumas pessoas que se intitulam retas, até mesmo perfeitas, mas poucos os tomarão a sério, especialmente aqueles bem relacionados com elas. Porém, com Jesus, aqueles chegados a ele, os que viajaram, comeram, caminharam e falaram com ele, constantemente através do seu ministério, testificaram e dispuseram-se a morrer pela fé de que ele era o Filho de Deus, sem pecado. Jesus desafiou seus inimigos: qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? João capítulo 8, versículo 46. Os registros mostram que o que todos os inimigos de Jesus podiam fazer era arremessar loucas, insustentáveis alegações. Nós não somos filhos ilegítimos, insinuando que ele o era. Versículo 41. Ele engana o povo. João capítulo 7, versículo 12. E tem demônios, está fora de si. João capítulo 10, versículo 20. Até no seu julgamento, seus acusadores tiveram de recorrer a falsas testemunhas, porque ninguém podia testificar qualquer falta que ele tivesse cometido. Mateus capítulo 26, versículos 59 e 61. Mesmo os que não eram seus discípulos concordavam que o caráter de Jesus de Nazaré estava sem mácula. O veredito de Pilatos foi: nenhum crime eu acho nele. João 19, versículo 6. O centurião chefou a execução de Jesus, tendo testemunhado uma mente e espírito como nenhum que jamais vira, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Lucas, capítulo 23, versículo 47. Um dos criminosos que foi crucificado com Cristo juntou o seu testemunho à retidão que observou. Censurou o outro condenado, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Versículos 40 e 41. Jesus viveu uma vida virtuosa e sem pecado, como é confirmado por quem o conheceu e observou no dia a dia, assim como em circunstâncias difíceis. Mesmo membros da sua família, que o conheceram desde a infância, os seus meio-irmãos, que inicialmente não criam nele, João capítulo 7, versículo 5, acabaram por aceitá-lo como o perfeito e imaculado Filho de Deus. Ver relações familiares de Jesus. O caráter da sua vida foi em si mesmo evidência da verdade que ele proclamou acerca dele próprio. A vida miraculosa de Jesus. A vida de Jesus foi marcada por milagres desde o início. Foi dado à luz por uma virgem, transformou água em vinho, caminhou sobre a água, acalmou a tempestade. Ele multiplicou pão para dar de comer à multidão, abriu os olhos aos cegos, curou os coxos e sarou os leprosos. Ele curou toda a espécie de doença entre todas as classes da sociedade, expulsou demônios e até ressuscitou mortos novamente para a vida. Estes milagres foram tão impressionantes que o povo até comentou: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. João capítulo 7, versículo 31. Jesus apontou os milagres como prova de quem ele era. Ele disse a alguns que o questionaram: as obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. João capítulo 10, versículo 25. Jesus assinalou os milagres como credenciais de que ele era o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Versículos 37 e 38. Quando os mensageiros de João Batista foram ter com Jesus a perguntar-lhe se ele era na verdade o que estava para vir, em cumprimento de todas as profecias messiânicas, repare-se na resposta de Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículos 1 e 5. Jesus esperava perfeitamente que João entendesse que tais feitos seriam toda a evidência que ele necessitava. Os milagres demonstraram claramente que Jesus era justamente como era. Sua intenção, ele curou um paralítico com as seguintes palavras: filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Ele esclareceu os que lá se juntaram, dizendo: curei o homem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Versículo 10. Os seus críticos, acusando o toque, observaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo 7. Noutra ocasião, disse ele: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 28. Jesus queria fazer saber que eles estavam lidando com uma pessoa com o poder do Espírito de Deus, representando o verdadeiro reino de Deus. Os fariseus pedem um sinal. Contudo, estas curas milagrosas não eram suficientes para os céticos. Eles queriam mais. Por duas vezes lhe pediram um sinal miraculoso. Mateus capítulo 12, versículo 38 e capítulo 16, versículo 1. Sua resposta foi a mesma em ambas ocasiões. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Marcos capítulo 12, versículo 39 e capítulo 16, versículo 4. Os céticos em Mateus 12 tinham acabado de observar o milagre de Jesus expulsar um demônio e desse jeito curar o homem cego e mudo. Versículo 22. Justificava sua incredulidade, reclamando que Jesus só podia fazer este milagre pelo poder do demônio. Versículo 24. Jesus mostrou-lhes o ridículo do argumento e prosseguiu dando-lhes um severo aviso por negar o que tinham acabado de ver com seus próprios olhos. Relutantes a aceitar a conclusão a que estes feitos plenamente conduziam, então pediram um outro sinal. Jesus, pois, chegou-lhes à conclusão. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Versículo 41. Jesus estava dizendo que milagre que eles reconheciam ter ocorrido, mas que pretendiam descartar, era prova suficiente para mostrar a qualquer pessoa razoável de que ele era, de quem ele era. Os seus pedidos para sinais tiveram como resposta uma repreensão de Jesus. Então, ele simplesmente os deixou. Mateus capítulo 16, versículo 4. O único sinal que lhes deu, o sinal do profeta Jonas, seria a sua prova final de que ele era, na verdade, o Filho de Deus. Que prova foi essa? Ele estaria na sepultura, depois da sua morte, só e precisamente 3 dias e 3 noites, porque ele ressuscitaria ao fim desse tempo. Ver quando foi Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Começando e acabando com milagres. Os milagres sempre têm sido um desafio para os céticos. Se uma pessoa toma uma posição de negar qualquer coisa que desafie as leis da natureza, o sobrenatural, por outras palavras, então a conclusão é certamente que os milagres não aconteceram. Então essa pessoa tem que procurar outro meio para explicar as ocorrências registradas na Bíblia, ou negar completamente que aconteceram. Mas o registro histórico de Jesus, na verdade, mostra que a sua vida física aqui na Terra começou com uma intervenção da vontade divina sobrepondo o seu poder sobre a lei natural, como o caso da Virgem conceber e dar à luz um filho. A história dos Evangelhos termina da mesma forma, com o poder divino expandido para ressuscitar Jesus de novo à vida. A sua vida inteira foi um milagre do início ao fim e para um novo início. Aprenderemos mais sobre isso no próximo capítulo.